Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a este grupo de trabalho da Segurança Rodoviária. Sei que pediram uma audição à Comissão de Economia e Obras Públicas, mas estando a decorrer o nosso grupo de trabalho, que começou a semana passada, a sua rotina de trabalho, digamos assim, e que vai ter uma duração de cerca de 3 meses, nós entendemos por bem, e os serviços da Comissão fizeram essa sugestão, e de facto achamos que é este o bom caminho. Uma vez que, havendo um grupo de trabalho a debruçar-se especificamente sobre estas matérias, e querendo nós ouvir também o maior leque de entidades possíveis, que fazia todo o sentido em ouvirmos então aqui a Via Azul. Deve ter uma pequena apresentação também de exposição de motivo, sim, para nos dar. Depois pedia também aos senhores deputados que tivessem algumas dúvidas e esclarecimentos que pudessem fazer umas perguntas, e estamos aqui à vontade para vos ouvir. Tenha à bondade.
Ora, boa tarde, agradeço à Comissão a amabilidade que teve em nos receber e desde já agradecer também a oportunidade de podermos fazer esta alteração, em vez de ser às 9h30 para as 14 horas, que facilitou-me a vida, facilitou-nos a vida. Eu tenho aqui uma pasta com alguma documentação que entregarei à senhora coordenadora da comissão, com licença. E o que é que contém essa pasta? Pois contém toda a documentação que é da nossa preocupação. Em 20 de novembro, nós enviamos um pedido de audição ao senhor presidente, o senhor doutor Álvaro Barbosa de Campos Ferreira, presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, e a nossa preocupação começa com toda a legislação que neste momento está a gerir os exames de condução, que é uma legislação avulsa e não regulamentada. E eu, ao dizer isso pausadamente, é porque a Via Azul considera muito grave que o Estado português, perante a Diretiva 2006/126/CE, nomeadamente no seu ano, que é essa que está aí, nomeadamente no seu anexo 4, ainda não foi transposta para a legislação nacional, quando o deveria ter sido até 2011. De 2011. Digo isto porque a Via Azul teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos em termos do Observatório Europeu de Segurança Rodoviária, esteve como convidada em várias reuniões da SIECA, que é a Comissão Europeia dos Exames de Condução, em Bruxelas, e, portanto, já nessa altura, e, portanto, desde a saída da diretiva, já nessa altura mostramos a preocupação em que este prazo não fosse cumprido. Qual é a preocupação do anexo 4? É que, desde que em 1991 saiu legislação que autoriza entidades privadas a fazer exames de condução, que está também na capa, que é o último documento, que é o Decreto-Lei 175/91, 12 de maio. Este Decreto-Lei sofreu algumas alterações a nível apenas do seu artigo 4º, do exercício da atividade com incompatibilidades, mas na sua essência não sofreu. Os pressupostos que existiam em 91 provavelmente ainda se mantêm hoje em dia. Só que de 91 a esta parte criou-se uma concorrência entre o setor privado que faz os exames de condução e o setor público que faz os exames de condução. E o que é que acontece? Se analisarmos bem, este documento diz que os elementos da Direção-Geral de Viação não podem ser credenciados. Não vem daí mal ao mundo por essa frase. Só que também não os obriga a ter a formação que os examinadores do privado têm que ter. Ou seja, neste momento está a acontecer, o IMTT recruta qualquer funcionário público sem formação em segurança rodoviária, ou o que quer que seja, basta ser funcionário do IMTT, para fazer exames de condução. Tem a carta de condução ou não? Por acaso, o IMTT tem tido o cuidado de ir buscar pessoas encartadas, mas não o são em todas as categorias. Mas o regulamento de habilitação legal para conduzir permite que o IMTT habilite as pessoas por ordem de serviço. Ora, isso, vocês nem imaginam qual é a cara das pessoas quando eu digo isto em termos europeus e estão lá representantes do IMTT e dizem, não, nós damos uma formação. Pois não, uma formação no máximo 15 dias. Ora, um curso de examinador de condução tem no mínimo 140 horas, tem direito rodoviário, tem psicologia, tem mecânica automóvel e tem prática de condução para cada uma das categorias, com exames eliminatórios. O examinador que reprova à primeira vez ou na segunda à prova ou tem que repetir o curso de início. Estão a ver que é muito mais fácil trabalhar no Estado e fazer exames. Qual é a responsabilidade? Em exame de condução, a responsabilidade está inerente para os do Estado, ao Estatuto do Funcionário Público e para os dos centros privados. É imediatamente revogada a credencial, quer dizer que ele não pode exercer a profissão, mas durante 2 anos não pode tirar outro curso, só passados esses 2 anos. É que pode voltar, e isto se não tiver havido algum ilícito criminal. Mas estamos a falar em qualquer infração. Não estamos aqui a pôr... Não. No exercício da função, vamos supor que ele não assinou a pauta. Não assinou a pauta dos exames, colocou resultados, e há uma falta de uma assinatura. Eu já tive um processo, do qual recorri, porque numa caderneta... Não verifiquei que o diretor da escola tinha assinado a unidade temática que o candidato tinha repetido. Foi-me levantado um auto de contraordenação. Corri o risco de, por causa de uma assinatura, de uma validação que nem era da minha competência, mas que não estava lá, de ter a minha credencial revogada, não poder exercer a profissão durante 2 anos e, se quisesse voltar a exercer, ter que fazer novo curso, passar por todo o processo de formação. Isso acontece no Estado. Quantos é que reprovam no Estado, no curso de examinadores, que eles dizem que fazem? Zero. Quantos é que são? Ainda está no meu registro. Eu tive o cuidado, eu recorri. Depois, entretanto, a caderneta de instruendo foi suspensa, mas ainda encontra na legislação. Ainda é alvo de questões nas orais de diretores de escolas de condução. Qual é a função da caderneta? E é um documento que está suspenso. Suspenso, na altura, pela Direção-Geral de Aviação. Portanto, aquilo que eu estou a dizer está no Decreto-Lei 175-91, no artigo 10º... Ajuda-me aí.
Estava no
175-91. 175-91. O 38 diz aos examinadores... 32. A infração disposto número 13 e 14, alíneas A e B, constitui contraordenação. Ora, 13 apenas podem exercer atividade específica ao serviço de uma única associação. E o 14 é cumprir escrupulosamente na realização de exames as normas legais, técnicas e regulamentares de disciplina ou atividade, usar de total isenção na avaliação das provas de exame e usar de inteira correção e urbanidade, só a linha A e B. Quando nós falamos em cumprir escrupulosamente da realização dos exames as normas legais, técnicas e regulamentares, as normas técnicas, por vezes, são de difícil verificação. Porque nós constatamos, inclusive, em veículos licenciados para a instrução, eles são licenciados por uma mera declaração do proprietário da escola de condução, que nem sequer precisa de estar habilitado a ensinar. Por exemplo, uma norma técnica não respeitada, e aí nós temos cumprido isso, é, por exemplo, os kits de funcionamento dos veículos não estão a funcionar, nomeadamente o que avaria mais é aquele que tem mais carga de trabalho, que é o pedal de embreagem, não funciona. Se, por exemplo, nós não verificarmos isso, ou executarmos um exame e aquele kit não acende, não, aquele pedal não faz o funcionamento da luz, pode-nos ser levantado esta... Portanto, no âmbito do artigo 32, contravenção punível com coima, sem prejuízo da responsabilidade criminal. A infração disposta na linha C do 14 só tem multa. E depois do 38 diz, aos examinadores de condução automóvel punidos com infração disposta no artigo 13 ou 14, alíneas A e B, será revogada a credencial de examinador de condução e interdito o exercício dessa profissão pelo período de 2 anos. Ora, tudo bem, mas depende do ilícito cometido. Uma falha técnica... Foi-me levantado uma coima dessas. Aliás, são levantadas coimas pela DGV que depois há sentenças em tribunal e depois há acordos do Tribunal de Coimbra a ilibar as pessoas da responsabilidade. Ou seja, a própria DGV é um bom cliente da Justiça, mas para nada. Porque o resultado depois está aqui. Isto foi um diretor que lhe foi levantada uma coima porque não estava presente quando foi o sorteio. Quando o sorteio é informático, é carregar um botão àquela hora e o sorteio realiza-se. Foi levantado um auto que o interdito... Neste caso, era só uma coima para ele e para a associação. Portanto, estão a ver, este diploma precisa urgentemente ser analisado. A preocupação da diretiva é precisamente esta dos atrasos. É que até 19 de janeiro de 2013 tem que estar em vigor este anexo 4. É o que diz a diretiva. E já não estamos a falar no aspecto da carta de condução, porque nos transcende isto, uma carta, um cidadão, as trocas de carta, isso transcende-nos, não é? Portanto, não faz parte do âmbito do exame de condução. O examinador só tem que verificar se o candidato se apresenta com a documentação válida. O outro aspecto que eu nem sei que termo é que hei de usar aqui. Em 2009 saiu nova legislação no que diz respeito à habilitação legal para conduzir, e também no que diz respeito aos exames. O Decreto-Lei 174/2009 vem revogar o Decreto-Lei 45/2005. Para nos situarmos, para não falarmos em número, 44/2005 é o Código da Estrada que nós temos aí com mais uns retalhos à frente, que já vem desde 94. 45 é o Regulamento de Habilitação Legal de Conduzir. Em 2009, portanto, havia um de... ainda 1998, não, o 45/2005, exato, em 2009 sai o novo. Só que os exames continuam-se a realizar com um decreto, com uma portaria de 2005, baseada no 45. E neste momento, estamos a ter fiscalizações aos examinadores em que o regulamento das provas de exame, que está sob esta portaria, regulamentado por esta portaria, diz que as provas são de 40 minutos no mínimo. E o decreto-lei posterior diz que são de 25. E eu pergunto, em que ficamos? Esta portaria estabelece um determinado número mínimo de manobras e tem aqui disposições, normas transitórias. Disposições transitórias. E nas fiscalizações somos confrontados com... Não, não, vocês têm que aplicar o decreto-lei. A divisão de condutores do IMTT, da SED, diz que nós temos que aplicar a portaria. Então, os próprios funcionários do IMTT não se entendem. E nós, que estamos debaixo da alçada deles, a quem é que respeitamos? À divisão de condutores ou quem levanta os autos? Porque isto resume-se a esta situação. Temos uma divisão de condutores, que é aquela que habilita as pessoas a serem examinadoras para os privados, e temos depois elementos de fiscalização, que são unidades autónomas, que chegam do mesmo organismo. Que são unidades, estamos a falar da divisão de condutores central do IMTT, não de direção e regionalidade. Estamos a falar do IMTT sede, na Avenida das Forças Armadas. E elementos da fiscalização, que são autónomos da divisão de condutores, dizem, por exemplo, nos exames dos caducos, são aqueles que deixam caducar a carta e, decorrido o prazo de 2 anos, a carta, portanto, tem que fazer novo exame, a portaria diz que são 40 minutos, o decreto-lei diz que são 60 minutos. Que é que nós ficamos? É que nós não sabemos em que é que ficamos. Às tantas andamos 2 horas com um candidato, que assim já não há problema nenhum. Mas aí reprova toda a gente. E nós não temos problema nenhum. As pessoas é que não gostam, porque acham que é extemporâneo. Não é? Portanto, acontece que este decreto-lei diz aqui que há 90 dias para o Estado regulamentar. Ora bem, isto foi a 3 de agosto de 2009 e a Secretaria de Estado não fez nada. Zero. Zero. sinceramente, é este o Estado. Entretanto, temos aqui o Decreto-Lei 313 de 2009, que fala nos exames para obtenção das cartas de condução e das licenças de condução. E com as licenças de condução, diz aqui que, por exemplo, a certa altura, que 313 de 2009, 27 de outubro. Este é o famoso decreto-lei que vem impor os centros de avaliação médica e psicológica, os campos, e zero, ninguém se quer meter nisso. Neste momento é muito mais fácil, processo antigo, do que este. Não é? Porque, aberto o primeiro campo, vão surgir como cogumelos, não é? Desculpem a expressão. O que acontece aqui é que há aqui um conjunto de normas e depois remetem para portarias conjuntas, transversais, a vários ministérios, como é o caso, por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas obras públicas, transportes e comunicações e da saúde, são fixados os requisitos mínimos e não sai nada. Mais à frente, sobre, isto ainda é sobre os exames, causas de reprovação nos exames, mas aqui na questão do exame de condução. Por os conteúdos programáticos, os meios de avaliação e a duração das provas, isto no 313 de 2009, são fixados, portaria conjunta, os membros do Governo responsáveis da área da administração interna, agricultura, desenvolvimento rural e das pescas, obras públicas, transportes, comunicações e da saúde. E isto para a licença de condução de trator agrícola. Portanto, mas os exames continuam a ser feitos. Inclusive, nós fizemos um pedido de autorização como entidade formadora e avaliadora para licenças especiais de condutores 14-16 e dizem-nos, baseado no disposto aqui no decreto-lei, que não podem apreciar porque ainda não foi publicada a regulamentação. Mas as licenças continuam a ser emitidas e os exames continuam a ser feitos. Reparem o que era isto vir para os jornais e as pessoas a perceberem-se. Todas as reprovações dos exames podem ser impugnadas por não a regulamentação não estar de acordo, não é? É esta preocupação que nos faz insistentemente dizer, de alguma forma ponham um travão nisto. O presidente do IMTT não nos quer receber porque acha que é extemporâneo. E por um lado ele tem razão, não lhe compete a ele regulamentar. E mais, quando é o IMTT ou era a DGV a regulamentar, era a asneira que saía, porque depois levantavam as contornações e vinham todas para trás no tribunal. Portanto, neste momento, eles não arriscam. E ele diz, não adianta vocês reunirem, nós sabemos que isto se passa. Agora, há algo que tem que ser feito. Estamos aqui a falar de 2009, até recente. Agora é preciso trabalhar. Chegamos à Assessoria de Estado, diz que as coisas estão na gaveta. Como, por exemplo, o regulamento, o regime jurídico do ensino. Não. Esta Assessoria de Estado é recente. Mas o anterior estava, portanto, já pedimos uma audiência à Assessoria de Estado, precisamente para apresentarmos estas preocupações, porque não são só de produção de legislação. É que nós não conseguimos saber com que linhas nos havemos de cozer. E depois, claro, andamos ao sabor, não é, de pessoas incumbidas de missão muito nobre, de fiscalização, e claro, pronto, mas estamos ali e depois temos um relatório de exame que, já no momento em que foi publicado, já não estava de acordo com a legislação. Portanto, por outro lado, acabo por dar razão, é melhor não ter formação e fazer as coisas conforme querem, lhe apetecem no IMTT, que assim não sofrem consequências. Você desrespeitou o quê? Não, esta é a norma, isto é uma ordem de serviço. Sou funcionário público, não tem problema. Não é? Quero fazer um exame de 15 minutos, faço. Mas a portaria, eles não se entendem, eu também decido. Não têm base legal para levantar um auto, porque eles não são credenciáveis. Não é? Pronto, é esta a apresentação. Portanto, eu poderia trazer uma apresentação PowerPoint da história dos exames de condução, que foi um trabalho que está feito, não é? Da evolução dos exames de condução. E eu digo, em 91, quando eu fazia exames, era as causas de reprovação estavam descritas no Regulamento de Código da Estrada, no artigo 44º, que tinha uma que era falta de serenidade. Era uma causa de reprovação. Bom, é muito mais amplo. Desde que o examinador achasse que o candidato não estava sereno, podia o reprovar. Quer dizer, não é? Porque é que, o que é que adianta termos tanta regulamentação, tanto o candidato que faz uma falta numa rotunda, que não olhou a 360 graus, reprova. Mas agora eu estou com... Não olhou a 360 graus. Nem sempre é necessário olhar a 360 graus. Não é? Portanto, nós temos um regulamento de provas de exame, este de 2005, que é ridículo. É ridículo porque tem aqui determinadas situações em que, primeiro, atrelar e desatrelar. Eu fui um indivíduo defensor quando vim para os exames em 91, dizer que não fazia sentido fazer uma categoria de pesado com reboque ou ligeiro com reboque em que o candidato não atrelasse ou desatrelasse. De hoje para amanhã ia exercer a sua profissão, um empregador dizia, olha, desatrele-me ali o reboque. E ele, não sei, nunca me ensinaram. Na escola não é obrigatório no exame, também não se ensina. Passaram do 8 para o 80. Conforme está na legislação, basta que ele tenha uma falha e erro intolerável. Reprova. Ou seja, ele não alinhou bem o carro. Nós sabemos que há veículos na instrução. Vamos lá ver se em 2013, em outubro de 2013, isso entra mesmo nos eixos, que têm, são de 1980, 1990, estão aí na instrução, velhinhos, ele não tem muitos quilómetros, mas tem muitas horas de trabalho. E, portanto, o próprio sistema de engate, da lança, é um sistema que teve que ser adaptado. Portanto, tem que haver alguma margem, mas alguma tolerância. Mas a pessoa saber alinhar o veículo e não é a primeira, é a segunda, é a terceira. Agora não, a legislação é a primeira. O examinador assume um risco, dizendo ao candidato, vá, tente lá outra vez, esta não conta. Porque se a fiscalização estiver presente, eu não arrisco. Eu não arrisco. E agora não posso estar a dizer que, ai não, se a fiscalização não estiver, eu faço de uma maneira. Se estiver, não. Eu tenho que fazer da mesma maneira. Agora, eu tenho que ter bom senso e ver que tipo de veículo é. Pois, se é um trator e um semi-reboque que tem um sistema com uma quinta roda para fazer o engate, é muito mais simples, não é? Porque a parte superior do semi-reboque apoia na parte posterior do trator. Pois, aí à primeira, o que não fizer à primeira, eu digo, epá, você... Não pode, não podemos andar aqui com muitas tentativas. Agora, o indivíduo com fraca visibilidade para trás, só com os espelhos, às vezes o reboque não tem as mesmas dimensões, portanto, é difícil, é complicado. Pronto, são estas as preocupações. Pois, esta questão é uma questão que nós queremos expor à ANSR por causa da alteração do Código da Estrada e, de facto, há aqui uma questão que... Esta questão surge em exame, mas surge em exame se a ultrapassagem pela direita é permitida na autoestrada. Ora, a ultrapassagem pela direita só é permitida em duas situações. Portanto, na autoestrada não está nessas situações, a resposta é não pode. Só que na prática, se um veículo vai numa autoestrada com três vias na mesma faixa de rodagem e há um veículo a ocupar a via central, o veículo circula pela direita, ao passar pela direita dele, não estará na definição. E esse é que é o problema. Ele passa por ele, mas não o ultrapassa. No entanto, é uma manobra que comporta um risco enorme. Porque, tendencialmente, nas mudanças de via, há mais cuidado quando se muda para a via da esquerda do que quando se retoma, por assim dizer. E aqui não há o retomar. Há um indivíduo que vai insistentemente na via central, há outro que vem atrás, com mais velocidade, passa por ele pela direita e segue. Face. Estrangeira, não é considerado porque ele não retoma a via. A ultrapassagem tem uma definição. Eu sigo atrás de um veículo e ultrapasso e retomo a minha via quando considerar que tenho condições para o fazer.
Já se pudesse favorecer esta situação de ultrapassagem para a direita da
estrada. Se tiver que há um veículo que está impedido de ultrapassar corretamente.
Sim, mas ele tem a via da esquerda livre, ele podia o fazer pela esquerda.
Fazer pela esquerda.
Sim, mas o cavalo é o que não deixa, tem que seguir pelo lado direito.
Pois, mas repara.
Mas ao seguir pelo lado direito, está, no fundo, a passar para a frente do outro veículo. No fundo, é essa definição de ultrapassagem. Passar para além do outro veículo. É passar para além do
veículo. Pois, mas não é que consta na redação da ultrapassagem. A consta na redação da ultrapassagem. Exatamente. A redação diz retoma. Ao dizer retomar este, o outro continua na via central.
E essa saiu da sua
via. Nunca saiu da sua via.
Mas essa jurisprudência está a legalizar uma situação que é, no fundo, ilegal, que é prejudicial e que é perigosa para a sua desenvolver.
Aliás, tem havido acidentes. Não sei se se recorda. Não, não consideram.
Não consideram porque temos jurisprudência que. De...
Sr. Engenheiro, levantaram vários autos e vão aos tribunais, exatamente, não consideram, portanto, sai fora do âmbito daquilo que é considerada a definição de ultrapassagem, e eles perguntam, ia atrás dele? Não, ia na via da direita. Passou para a frente dele? Não. Então não ultrapassou. Mas é uma manobra com um risco enorme. Tem havido acidentes mortais, porquê? A pessoa retoma para a direita... Eu sei que não tomou atenção, mas não é previsível que alguém ultrapasse pela direita. Não, muitas vezes é o ângulo morto. É no o acidente...
E até vem alguém ultrapassar pela esquerda, segundo o centro.
Exato, há aquela tendência.
Na parte das vezes acontece estar no ângulo morto. Estar no ângulo morto não se consegue.
Não consegue. E é quando há o acidente, porque se ele o vir, ele ou acelera, ou abranda, ou não é? Evita, não anda... Os condutores, ainda bem, não andam a tentar fazer das autoestradas carrinhos de choque. Mas não os veem, não os veem, pura e simplesmente. E depois é que o que vai pela direita circula a uma velocidade superior. Portanto, em termos de tempo de reação, enquanto o outro está naquela velocidade, não altera a velocidade, porque quando se muda para a via da direita, normalmente é em abrandamento. Estão a ver que ainda leva com o impacto todo do indivíduo que não está a contar que ele retome. Portanto, tem um obstáculo, ele vai se desviar para onde? Tem as guardas metálicas e tem ali aquele obstáculo que apareceu. É inevitável um acidente numa situação dessas. E a legislação considera nada, nem contornação leve. Aliás, é mais grave a contornação de que vai a circular pela via central com a via direita livre do que o outro, não é? Só que... Sim, 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 sim. Claro, 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 claro.
Visto no caso de circular para a direita, isso é previsto, está previsto, e é uma determinação muito grave na autoestrada, circular na via central. Mas como a legislação não esclarece a situação da ultrapassagem, torna-se uma situação perigosa, não é? E não está legalmente habilitada a fazer essa manobra. Mas continua-se a fazer.
Mas é.
E depois a jurisprudência vai dar razão a quem faz essa passagem. No código não se fala em passagem, fala sobre a passagem. E aquilo, no fundo, teria que ser regulamentado. Tem que ser regulamentado.
Pronto, a outra situação é que, finalmente, os parques de manobras foram abolidos da legislação, embora vigorem ainda no regulamento das provas de exame, não é? Mas a tal zona especial para os motociclos fazerem as manobras, ainda estamos à espera que seja regulamentada. Ainda não sabemos quais são as manobras, porque existem a redação das manobras, mas dizem, algumas são feitas na zona especial, outras não. Quais? Não fazem nenhumas, não é? Continua a ser o exame de motociclo, se bem que fique uma coisa bem esclarecida, o exame de motociclo é o exame mais próximo da realidade, porque o candidato vai sozinho em cima da moto, ou sabe ou cai, não é? Não é? Portanto, há situações, há determinadas infrações que nem sequer é previsto, que já passamos por elas. Um indivíduo que passa com o sinal vermelho, vem um caminhão, leva-o, e em exame ele tem um acidente. E é falso que haja seguros de exame, porque não há, as seguradoras não os fazem. As seguradoras não os fazem. Precisa ter cuidado com isso.
Bom, agradeço imenso a vossa exposição. Já não é a primeira vez também que algumas destas matérias que nós as abordamos. E vamos ver se é desta também que se consegue chegar a bom porto, pelo menos é esse o espírito deste grupo de trabalho, que se consiga compilar todas estas visões do que é a segurança rodoviária, do veículo ao condutor, à parte comportamental, à parte das escolas, dos examinadores, das forças de segurança, e isso também agradecemos a quantidade de informação também e a forma profícua como nos expuseram a vossa visão. Eu queria perguntar aos senhores deputados se têm alguma pergunta que queiram fazer. Sim, Sr. Deputado Paulo Ribeiro.
Muito obrigado. Dada a limitação de tempo, vou ser muito sucinto nas questões que queria colocar, agradecendo desde já a vossa exposição e as alertas que nos deixaram, que tomámos boa nota. No entanto, há aqui uma questão que eu fiquei com uma dúvida, que é, há bocado falou na graduação, e podíamos estar aqui depois a falar com algumas questões que têm a ver com a questão da sinistralidade rodoviária, que é, no fundo, a razão de ser do nosso grupo de trabalho, mas que se calhar deixaríamos para outra ocasião, até pelo tempo que dispomos. No entanto, há aqui uma questão que eu fiquei na dúvida. Há bocado falou na questão das sanções acessórias. Para já, fiquei, mas isto é um hábito do Estado português, é que é a questão de tratar diferente, neste caso, os examinadores privados e os examinadores públicos, mas são daquelas incongruências que os nossos normativos jurídicos têm. Tal como haver dentro do mesmo organismo posições dispares, e em organismos como a DGV é mais que habitual. Mas a minha questão aqui é ex-DGV. Mas ficou, eu acho que ficou o espírito. Aquilo veio... Desde que foi criado, o espírito ficou e foi-se deixando os seus tentáculos pelos organismos que se lhe sucederam no tempo. A minha questão aqui tem a ver com uma questão que me falou, tem a ver com as sanções acessórias. Percebi que nas várias infrações que um examinador pode cometer, há uma panóplia de coimas consoante a gravidade. Não? A coima é sempre igual. E a sanção acessória... É sempre igual. E a sanção acessória é aplicável sempre ou consoante sempre? Esclarecido.
O artigo 308 diz logo. Aos examinadores.
Perdão. Aos examinadores de condução. Portanto, é o artigo 308 do Decreto-Lei 175-91, de 11 de maio. Não tem pontos nem alíneas. Portanto, é mesmo o artigo, diz examinadores de condução, vírgula, não, ponto, interdição de profissão. E diz assim, aos examinadores de condução automóvel punidos pela infração ao disposto nos artigos 13º ou 14º, alíneas A e B, e o 13º é exercer a atividade em duas associações em simultâneo, e a linha A é, o artigo 14º, cumprir escrupulosamente na realização dos exames as normas legais, técnicas e regulamentares que disciplinam esta atividade. A linha B, usar total isenção na avaliação das provas de exame, seja A, seja B, será revogada a credencial de examinador de condução automóvel e interdito o exercício dessa profissão pelo período de 2 anos.
Esclarecido. Portanto, tem o mesmo problema que
falhou,
os inspectores dos centros de inspeção.
Exatamente.
É exatamente igual.
Exatamente, foi.
Ou seja, não há uma graduação, nem sequer...
Nem proporcionalidade.
Exatamente.
Uma suspensão de 2 dias, claro. Uma suspensão de um mês, uma suspensão de 1 ano, não é?
É preciso ver que posso infringir.
Eu posso permitir que haja uma infração de uma norma técnica e um candidato reprovar. Claro. E isso anula o exame. Portanto... E tem um grau de perigosidade e um grau portanto, tem uma graduação na infração. Ao passo que é, eu permitir, vou usar o exemplo de uma norma técnica, aparece-me um automóvel de caixa automática e eu permito que o candidato faça exame num veículo de caixa automática sem nenhuma restrição. E ele aprovou. É muito mais grave.
É? Senhor Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Também muito rapidamente, em primeiro lugar, agradecer este pedido que fizeram e a oportunidade de ouvirmos esta exposição que foi feita. Como é óbvio, deixa também aqui com enormes preocupações e não vou alongar muito, dizendo que aqui em algumas matérias, embora... Dentro do espírito deste grupo de trabalho e da razão da formação deste grupo de trabalho, há aqui alguns aspectos que a meu ver, poderão e deverão ser tratados eventualmente de forma diferente, e penso que aqui há algumas perguntas que, a meu ver, deverão ser feitas. aqui eventualmente e... Exatamente. E, portanto, eu sugeria isso, não quero dizer que o grupo parlamentar do CDS o faça individualmente, já tivemos a oportunidade noutras matérias de fazer em conjunto, se os deputados assim o entenderem, e nós colocarmos realmente questões que são pertinentes, e, a falta de regulamentação, a questão da transposição das diretivas comunitárias e, portanto, e depois estarmos mais à vontade também para perceber os passos e aquilo que está equacionado nestas matérias. E, portanto, da nossa parte será essa a sugestão que fazemos. Em relação às questões que elencaram da alteração do Código da Estrada, ele também está num processo de... uma fase de auscultação pelas informações que temos e, portanto, também tomamos boa nota e quando estiver nessa fase de discussão, se não estiverem contemplados, como é óbvio também, faremos questão de os incluir. Não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. De facto, eu acho que essa é a melhor metodologia relativamente a algumas das matérias que foram aqui expostas, é nós fazermos o pedido de informação à tutela, relativamente ao ponto de situação também destas regulamentações que devem estar a ser ultimadas, ou pelo menos a ser retomadas daquilo que durante muitos anos esteve parado. Não obstante isso, há uma pergunta que me inquieta, não diretamente para a Associação responder, mas também partilhando um bocadinho aqui aquilo que é o nosso espírito do Grupo de Trabalho, que é o facto de custa-me a perceber esta concorrência entre o público e o privado. Não é que não seja saudável, pelo contrário, não sou defensora do Estado em absoluto, nem do modelo liberal absoluto, acho que há mercado para os dois, há espaço para os dois, mas o que me custa a perceber é que seja o organismo que tem a regulação nas suas mãos que tenha também a execução por seu lado. Portanto, acho que há aqui um pouco, nesta nova orgânica que sair deste IMT, terá que ser também de alguma forma clareado ou colocado de uma forma mais balizada aquilo que são as atribuições de um regulador que ao mesmo tempo também está em serviço de concorrência com os organismos que também fiscaliza. Eu costumo um bocadinho entender esta mistura. Eu percebo que estas coisas têm derivações históricas também, mas acho que está na altura de facto começar a olhar para isto de outra maneira. Portanto, era só mesmo um desafio também que aos nossos deputados do Grupo de Trabalho que tenhamos isso em atenção nas propostas e recomendações que formos a fazer. Agradeço-vos muito a informação que trouxeram. Eu pedia-lhe, se não fosse pedir muito, a informação que tem relativamente ao PowerPoint que me disse que tinha. Seria útil juntarmos à documentação também que vamos recolhendo ao longo deste grupo de trabalho. Se nos pudesse fazer chegar, agradeço imenso, está bem?
Se me permite, um pequeno apontamento, não sei se são mais 5 minutos. A Via Azul também tem, ao longo do tempo, aproveitado oportunidades, porque é uma associação de profissionais que vive das suas cotas, de concorrer aos diversos concursos nessa área. Até porque a Via Azul é signatária da Carta Europeia de Segurança Rodoviária. E então, no último concurso de prevenção e segurança rodoviária, que se realizou, que era um concurso no qual nós fizemos um workshop em 2009, surgiu um novo concurso ao qual a Via Azul não concorreu, mas eu individualmente concorri. O concurso é datado 31 de dezembro de 2010, por despacho do Gabinete do Estado de Estado da Proteção Civil. Tem um regulamento de concurso de prevenção e segurança rodoviárias, tem um prazo. Portanto, isto é só uma questão, de alguma forma, se pudessem, junto da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, saber o que é que de concreto se passa com isto, porque eu já fui notificado como contrainteressado, ainda não há uma ata de decisão de júri de quem é que foi atribuída a concessão. Portanto, está uma grande salgalhada. Eu posso fazer chegar este... Portanto, pois, então, se me fizerem o favor ao Estado, porque isto é dinheiro do gabinete do Fundo de Garantia Automóvel, estamos a falar aqui de verbas 2 milhões e meio de euros para 2 milhões e 100 mil euros para projetos, 400 mil euros para cofinanciamentos. Isto saiu a 31 de dezembro de 2010, houve um prazo para concurso, o júri já desapareceu, já foi nomeado outro júri, ainda não há atas. Eu oficialmente só fui informado, porque apresentei uma candidatura, como contra-interessado. E que eu saiba, e pouco sei de direito, o que sei foi o que tive que saber, direito de informática do meu curso, mas isto não está a funcionar muito bem. O Código de Procedimento Administrativo anda esquecido. Não é? Não é? Pronto, era só. Eu enviaremos esse PowerPoint, faremos chegar.